Que a graça e a paz de Jesus esteja com o nosso coração nessa noite, amém, queridos? Nessa noite fria, eu costumo dizer que nesses dias frios são oportunidades excelentes de nós podermos ser aquecidos pela palavra, pelo cuidado, pelo amor de Deus. Nesse mês de junho, nós estamos falando algumas palavras doutrinárias, tanto de junho como julho falaremos, e o tema desse mês é Meios da Graça. Os recursos pelos quais Deus utiliza para que eu e você possamos entender os benefícios que Ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, sem nós merecermos. Nós não temos méritos, mas Deus, Ele disponibiliza recursos maravilhosos, frutos da sua graça para a minha vida e para a sua vida. Falamos um pouco na semana passada, o reverendo Silas falou sobre a ceia, e hoje eu vou falar um pouco sobre o batismo, e tentar trazer algumas implicações práticas, para a gente entender um pouco qual é o significado e a importância desse sacramento tão maravilhoso na nossa vida. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar o seu smartphone aí na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu precisava ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ou em quem me comprazo, ou nele eu tenho muito prazer. Até aqui. A vida cristã, eu até iniciei com essa citação de um pastor americano, de uma convenção das igrejas batistas lá nos Estados Unidos, ele disse que a vida cristã é uma experiência maravilhosa, porque a vida cristã atesta a respeito daquilo que Cristo tem feito na minha vida e na sua vida. Mas ela atesta de uma forma diferente, ela atesta de uma realidade sobrenatural que o Espírito de Deus atua na nossa vida e o Filho de Deus atua na nossa vida, trazendo mudanças e transformações importantes no nosso caráter, no nosso vocabulário, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. A vida cristã trata, talha, trabalha a minha vida e a sua vida. E falar da palavra meio é exatamente aquilo que eu falei no início. Meio é um recurso pelo qual a gente disponibiliza um caminho para alcançar um objetivo. E meios da graça são esses recursos que Deus disponibilizou para um objetivo comum na minha vida e na sua vida. Nós falamos aqui e vamos ainda falar sobre esses meios da graça. Semana passada foi a ceia, essa semana o batismo, na semana que vem falaremos sobre a oração e depois falaremos sobre a palavra de Deus. Não é? A palavra e depois a oração. O batismo foi a primeira ordem de Jesus dada aos seus discípulos. Essa foi a primeira ordenança de Jesus aos seus discípulos enquanto ele esteve entre os homens. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Ele diz: Ide por todas as nações, façam discípulos, ensinando-os, pregando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sacramento. E o que é a palavra sacramento? A palavra sacramento significa símbolo visível de uma graça invisível. É algo que eu vejo, de algo que aconteceu na minha vida, que as pessoas muitas vezes não veem, porque é uma ação sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. O batismo, ele lembra de que algo especial aconteceu dentro de mim e aconteceu dentro de você. Ele é um símbolo único, é um símbolo singular na nossa vida, e ele testifica de que eu e você somos pertencentes agora ao reino dos céus. Somos pertencentes à família da fé que crê no Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Somos incluídos nessa família somente pela graça. E o que é graça? Primeira coisa, quando eu penso em graça, eu penso que graça me lembra que eu não tenho direito a nada. A graça não tem a visão meritória. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Deus me dá porque Ele me ama, sem eu ter nenhum mérito naquilo que Ele me dá. Ele faz isso porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é amor e porque Ele decidiu me amar sempre. Então, Ele me agracia com coisas que eu não mereço. O batismo não é, para mim, apenas uma forma que nós usamos dentro de uma liturgia cultica, seja ela qual for. Para mim, o batismo é muito mais do que um símbolo. O batismo tem um significado muito mais amplo do que um símbolo. E a minha preocupação, e hoje eu estava pensando sobre isso, lendo algumas coisas durante essa semana, é que durante a história da igreja, e essa é a minha percepção, tá certo? É uma percepção individual minha. Muito se discutiu a respeito do batismo, mas, na minha opinião, de uma forma periférica, de uma forma secundária. Discutiu-se ao longo da história, até hoje, a ênfase do batismo, muitas vezes, ficou na questão da forma, da performance. Qual é a forma que se deve batizar? É com muita água, é com pouca água, é com água que vem de cima, é com água que vem da frente, é com água que vem de baixo, é com água de corrente, é com água de rio, é com água num recipiente, é com água. Qual é a quantidade de água, qual é a forma? E muito se discute sobre isso, sobre a forma, e às vezes nós perdemos muito tempo, na minha opinião, em discutir qual é a essência do batismo. Discutimos a forma e deixamos de avaliar a essência. Batismo é um sacramento, é um símbolo, e ficamos muito pensando na questão da forma. E quando eu penso no batismo como essência, guarde isso em primeiro lugar, eu penso que o batismo como essência, ele tem um grande princípio no meu coração e no seu. É um princípio do pertencimento. A primeira ação do batismo na minha vida e na sua vida, ele tem a ver com o pertencimento. Quando eu testemunho visivelmente essa graça invisível que eu recebi através do batismo, eu estou dizendo, estou testemunhando, a minha família está testemunhando de quem nós somos, quem é o nosso dono, a quem nós pertencemos. Quem é o nosso dono? Quem é aquele que cuida da nossa vida e que governa a nossa vida? Pertencimento. O batismo nos lembra pertencimento. É por isso, e eu vou falar rapidamente, não quero entrar nessa questão, porque eu quero trazer um aspecto prático, que nós acreditamos, os presbiterianos, que o batismo é um símbolo de um pertencimento que nós temos como família da fé no Senhor. O Senhor escolheu a minha vida, a sua vida, a minha casa e a sua casa para amar e para derramar a sua graça. Você crê nisso ou não? E essa não foi uma escolha agora, recente, é uma escolha muito tempo atrás, desde a criação, Deus decidiu por mim e por você, independentemente do que eu e você façamos, não vai mudar o que Deus decidiu a respeito de nós. E isso é muito lindo. Por isso, Deus tem uma graça estendida para a minha vida e para a sua vida. Esta graça de pertencimento na minha casa, de pertencimento na minha vida, de pertencimento na minha família. E aí eu me lembro, por exemplo, de uma grande questão, porque as pessoas dizem assim, ah, vocês presbiterianos batizam as crianças, vocês batizam as pessoas mais jovens, por que não esperar então? Por causa do pertencimento, por causa da graça estendida. Nós cremos que Deus cuida de nós. Olha só que interessante. Você que é pai, você que é mãe, você vai concordar comigo, você que ainda não é, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Deus nos dá os filhos como presentes. A Bíblia diz que eles são flechas. Precisamos trabalhar bem para que eles atinjam o alvo, ok? Está claro para vocês? E como pais, nós temos o privilégio e a oportunidade de, desde cedo, determinar e tomar decisões importantes sobre a vida dos nossos filhos, decisões que eles não podem tomar. Por exemplo, nossos filhos recém-nascidos não têm como decidir a primeira roupa que vão vestir e nem a quantidade de roupa que vão vestir. É assim ou não é? É nós que determinamos. Às vezes, alguns pais põem roupa demais nos filhos. Eu já vi filhinho recém-nascido, parecia um pão assando. O bichinho estava vermelho de tanta roupa que estava lá, não é? Mas quem determinou aquilo foi pai e a mãe. E qual era a ideia, a intenção? A intenção é boa. Não, não quero que ele passe frio, eu quero que ele esteja bonitinho, eu quero que esteja acolhido. Eu e você determinamos a primeira comida que o nosso filho vai comer, os primeiros passeios que eles vão ter. Nós determinamos as coisas, tomamos decisões por eles que eles não têm condições ainda de tomar. E por que não? Nós que somos da família da graça, que conhecemos a Sagrada Escritura, conhecemos o amor de Deus, que conhecemos a importância de uma família rendida aos pés do Senhor, não tomar decisões espirituais sobre os nossos filhos. Então, a grande questão do batismo infantil é a decisão espiritual que um pai e uma mãe tomam diante de Deus a respeito dos seus filhos, assim como ele toma decisões na escola que vai estudar, no passeio que vai fazer, na roupa que vai vestir, na comida que vai comer. E, para mim, o batismo infantil, dentro da nossa visão, ele é lindo porque ele gera um compromisso e um vínculo de alma espiritual entre pais e filhos. Não só um compromisso genético de DNA, de sangue, mas um compromisso de alma e de espírito, onde os pais entendem a importância espiritual de trilharem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eles podem, sim, tomar decisões espirituais a respeito dos seus filhos. A palavra de Deus disse isso lá no Êxodo. Quando o anjo da morte passou, a palavra foi clara. Tome uma decisão espiritual. Quando o anjo passar, a porta que estiver com o sangue, todo mundo daquela casa vai ser liberto. Eu acredito nessa graça de Deus. E o grande desafio, então, nosso, e eu já estou concluindo só para dizer um pouco sobre essa questão e ficar bem claro por que nós fazemos isso, é de que nós podemos tomar decisões espirituais pelos nossos filhos. Decisões importantes que nós, como pais, vamos preservar e vamos guardar esses estatutos, como diz Deuteronômio capítulo 6, na vida das nossas crianças. E aí tem a promessa de Provérbios 22, educa a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velha, jamais se desviará dele. Então eu acredito nessa graça, sobre a minha família, é a graça estendida sobre a casa, tem a ver com pertencimento, e eu digo para Deus, digo para as pessoas, digo para mim mesmo, que os meus filhos, a minha família, pertence a Deus. Essa é a primeira ideia importante para mim a respeito do batismo. Tem a ver com pertencimento. Quem é o meu dono e quem é o seu dono? E aí, tentando hoje trazer um aspecto prático do batismo para a minha vida e para a sua vida, até escrevi aqui hoje à tarde, implicações vivas para o meu coração e para o seu coração, quando a gente lembrar, quando vê um batismo, mas hoje, sobretudo, você que já foi batizado, lembrar um pouco do seu batismo, daquele dia, e se você foi batizado na infância, da decisão que os seus pais tomaram por você e o caminho que essa decisão foi trilhado até agora. O que eu vou pensar sobre isso? O que talvez eu possa corrigir na minha rota para que eu possa usufruir e desfrutar desse meio da graça de uma forma tão maravilhosa como lhe é peculiar? E aí, pensando nessa palavra, eu não vi um outro melhor exemplo do que o batismo do próprio Jesus Cristo, do Filho de Deus. Esse texto é maravilhoso, o texto começa no versículo 1, João está falando sobre arrependimento, João está falando que as pessoas precisam se batizar, ele diz, eu batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu, que vai batizar no Espírito, do qual eu não sou digno de atar as sandálias dos pés, e ele prega, e ele dá bronca no povo. É muito engraçado esse texto, porque assim, esse é um sermão que não é aquele sermão evangelístico do tipo assim, que bom, eu vou receber, diz, raça de víboras! Você, não sei o quê, e aí os caras vão lá e se convertem e são batizados. É um sermão com cajado pesado, com cajado duro, mas a ação do Espírito Santo de Deus quebrantava o coração daquelas pessoas, porque esse era o ministério profético de João Batista. E aí eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu me fiz essa pergunta durante essa semana, pensando nesse texto. Se o batismo é um símbolo visível de uma graça invisível, de pertencimento, e aí nós temos que lembrar que nós tivemos essa relação quebrada com Deus por causa do pecado, você está comigo? Está entendendo? Está claro? Jesus não teve isso. Jesus sempre pertenceu ao Pai, porque ele e o Pai são um. Se o batismo atesta isso e trabalha a questão de uma natureza caída por agora uma natureza regenerada, Jesus não teve a natureza caída. E aí eu fiquei me perguntando, se Jesus nunca pecou na sua essência e nem na sua natureza que precisava ser regenerada, porque ele tinha que atestar um símbolo de graça, de uma graça, entre aspas, que ele não precisou receber, porque ele já desfrutou dela sempre, desde a eternidade. Vai pensando comigo, vai pensando. Como alguém que, no contexto de João Batista, dos versículos que nós não lemos, que não praticou o pecado, que não cometeu o dolo, que não teve intenções e ações erradas, precisava se arrepender. João diz que precisava ter frutos de arrependimento. Jesus não tinha frutos de arrependimento, porque ele não tinha do que se arrepender. Então, por que ele foi batizado? Como ele foi batizado, e se ele, de fato, não precisava atestar que ele era do Pai e o Pai era dele, porque ele é o próprio Pai, o Pai é próprio ele, o Espírito Santo, eles são um. Eles convivem harmoniosamente na realidade trinitária. E ele fez questão que João o batizasse no texto que nós acabamos de ler. João hesita e ele diz assim: você tem que me batizar, para que se abra ou se cumpra a justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Então eu vou tentar responder essas perguntas que eu acabei de fazer, que na minha opinião são perguntas difíceis, mas que me ajudam e que devem nos ajudar a compreender a importância do batismo na minha vida e na sua vida. Tudo bem? Amém? Podemos continuar então? Qual é a primeira implicação do meio da graça chamado batismo para a minha vida e para a sua vida? A primeira implicação viva, forte e eficaz é a questão identitária. A primeira implicação viva do batismo na minha vida e na sua vida tem a ver com identidade. E ainda fazendo um link a respeito do pertencimento. Cristo veio para se encarnar. Ele veio, e a grande notícia do Evangelho de João, e eu já disse isso inclusive na Quarta da Vitória, é: ele chegou. As promessas se tornaram uma verdade, ele se encarnou, o Verbo está entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus se encarnou com um propósito, com uma missão, de nos levar de volta para os braços do Pai. Nós, filhos rebeldes, desnaturados por causa do pecado. Jesus vem para nos levar de volta para o Pai. Mas para fazê-lo, parte da questão identitária. E a questão identitária é: para levá-los de volta ao Pai, eu preciso ser um com eles. Eu preciso me identificar com eles. Inclusive nos pesos e nas consequências dos atos insanos que eles têm cometido até então por causa da sua natureza pecaminosa. E para mim o batismo de Jesus começa muito antes desse texto de João. O batismo de Jesus começa no dia que ele nasce, que ele chega lá em Belém, naquela cidadezinha simples, naquela estalagem, naquela estrebaria, ali naquela manjedoura. O primeiro batismo de Jesus foi ele nascer. Nascer para ser um comigo e contigo, para nos levar de volta com o Pai. O seu batismo, então, a priori, não é um batismo de arrependimento. O seu batismo é um batismo de identificação. Ele nasceu como homem, e como homem nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E uma das grandes questões é que ele quer se identificar conosco, para que nós possamos olhar para ele e ver que ele é como nós e nos identificarmos com ele. Ele quer gerar um relacionamento entre nós, ele e o Pai. E a sua primeira identificação é um grande sacrifício, porque ao mesmo tempo que a notícia do Natal me alegra, de dizer que nasceu o menino, o Natal é maravilhoso, sabendo o desfecho da história, me entristece muito, porque aquele menino nasce predestinado a morrer por pessoas como eu e você. Pessoas pecadoras, pessoas corrompidas, pessoas que falham e falham muito. Então é triste olhar para uma criança e saber que aquela criança vai pagar um preço que não era dela. Mas é exatamente isso que o Natal me lembra também. Então, Jesus se identifica comigo e consigo na nossa natureza pecaminosa. Ele se identifica conosco para morrer a nossa morte, morte que nós não teríamos condições de morrer. Nós assumimos uma dívida tão alta, mas tão alta com o pecado, que ela era impagável. Impagável. Não tinha como conseguir recursos para pagar uma dívida que o ser humano próprio contraiu. E Deus, pela graça, e o que é graça? É algo que nós recebemos e não merecemos. A graça nos lembra que nós não temos direitos. Esse Deus, por nos amar de uma forma tão linda, tão imensa e tão ampla, decide enviar o seu filho para pagar uma dívida, uma conta que eu e você contraímos. Pagar as nossas notas promissórias espirituais. Ele se identifica conosco para morrer a morte que eu e você não teríamos condições de morrer. Ele se identifica conosco para gerar, a partir da sua morte, também o contrário disso. E isso é lindo e é maravilhoso. A vida que sem ele, nem eu e nem você poderíamos viver. Ele morre uma morte que nós não conseguiríamos morrer para nos dar uma vida que também não poderíamos viver se não fosse por intermédio dele. Você está comigo? Está entendendo isso? Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí eu fui pensar um pouco na origem da palavra batismo. Eu gosto dessas coisas, quem caminha já sabe disso. E aí fui olhar para a palavra batismo lá na sua essência, no grego, olhar um pouquinho. A palavra batismo tem a ver com aquele que mergulha, aquele que emerge, aquele que limpa, aquele que submerge. Mas ela tem uma outra relação com uma outra palavra muito interessante, que é aquele que torna limpo, aquele que se lava. E eu fiquei pensando, mas o que isso tem a ver? As pessoas podem confundir e tal. E aí achei um texto maravilhoso que me chamou muita atenção. A palavra batismo não nasceu dentro de um ambiente religioso, sabia disso? Isso tem a ver com uma história de um homem grego que trabalhava com conservas, fazia pickles. E quando eles faziam as conservas, eles faziam o batismo dos legumes. E dois movimentos aconteciam. Eu achei isso muito interessante, muito interessante. Me diverti muito. Eles pegavam os legumes sujos da terra, os legumes que estavam ali com aquelas casquinhas feias, e limpavam e lavavam. Primeiro havia um sistema de purificação. Purificava. Depois colocavam naqueles recipientes de vidro, eu não sei de que recipientes eram, com um outro líquido que iria conservar aquele legume que foi limpo. Parece uma bobagem, mas é verdade, essa é a raiz dessa palavra. E aí eles mergulhavam aqueles legumes que tinham um sabor, uma cor e um cheiro peculiar até ser mergulhado naquela substância. E o tempo de mergulho, o tempo de conserva, mudava a natureza do próprio legume. Ele tinha um outro gosto, ele tinha uma outra cor, ele tinha um outro cheiro. Batismo é isso. Deus nos pega, nos lava, tira a casca, tira a sujeira e nos imerge na natureza do seu filho. Nos faz mergulhar na natureza do seu filho para que a nossa natureza seja transformada na natureza dele. Faz sentido ou não faz? Interessante, não é? E o primeiro mergulho do batismo de Deus é o filho mergulhando e imergindo na minha natureza e na sua natureza. Ele desce do céu para assumir a nossa natureza pecaminosa. E o Jordão só é um símbolo de uma decisão eterna que Deus já tinha tomado de amar a mim e a você. O mergulho começou no dia que ele nasceu em Maria. Ele veio para se identificar conosco. O Deus que eu sirvo é um Deus que me conhece. É o Deus que sabe qual é a minha natureza. E eu tremo por causa disso, porque ele conhece áreas que você nem imagina. Mas mesmo assim, ele me ama. E por esse amor, ele está disposto é que eu mude na presença dele a minha natureza por causa da vida do seu filho em mim. Então, o primeiro batismo de Jesus A primeira lição do batismo é a lição identitária. Há uma identificação. É necessário haver uma identificação para que haja uma regeneração. É necessário haver isso para que aconteça outra coisa maravilhosa na minha vida e na sua vida. Eu até penso que no batismo como identidade, eu e você somos convidados a imergirmos, a mergulharmos na pessoa de Jesus Cristo, na essência do Filho de Deus, no qual os nossos pecados são sepultados, no qual a nossa natureza é regenerada, no qual a nossa vida é transformada, no qual a nossa vida muda a cor, o cheiro, o sabor, e Ele dá um novo ar, um novo aroma. O que eu era, eu já não sou, porque agora eu sou transformado no mergulho que eu dei na essência do Filho de Deus. E o batismo me lembra isso. O batismo me lembra que houve uma identificação dele comigo e é preciso haver uma identificação minha com ele. Me lembra que agora eu não sou mais pertencente a um demônio que, por causa das suas investidas, eu tomei uma decisão de me alienar de Deus, mas diz que agora eu não sou mais escravo de nenhuma potestade e nem do inferno. Me diz que agora eu sou livre, eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro e na eternidade ele será o meu dono. O batismo me lembra como a questão identitária de que eu fui assimilado pelo Filho de Deus. Eu e ele somos um. E aí é lindo esse texto. Porque não é só a minha identificação com ele. E nem a identificação dele comigo. É a nossa identificação com o Pai. E é lindo o texto. Quando Jesus é batizado, diz o texto que nós lemos, ele sai da água. Aparece o Espírito Santo na forma de uma ave, de uma pomba, e a voz do Pai diz: este é meu filho, em quem eu tenho contentamento, tenho prazer, me comprazo. Duas coisas: pertencimento e identidade. Ele é meu filho. Se ele é meu filho, eu sou o pai dele. E se ele é meu filho, ele tem a identidade dele ligada a mim, porque ele é meu filho. E esse meu filho me gera prazer. Ele é meu e eu sou dele. Uma outra lição importante para a gente aprender no batismo é que o contentamento do Pai está no filho dele. E a forma de Deus se contentar na minha vida e na sua vida é ver o filho dele. Não adianta você querer ter ações religiosas e eu querer termos ações religiosas. Não adianta eu ser bonitinho, limpinho, cheiroso, conhecer a Bíblia, se eu não tiver o filho dele no meu caráter. Porque o Pai, para ter prazer em mim, precisa ter prazer no filho dele dentro de mim, entende? Então, quanto mais o Pai ver do filho dele identitariamente em mim, mais o Pai terá prazer. O Pai não tem outra fonte na Bíblia de contentamento a não ser no seu próprio filho. E o batismo atesta identitariamente que eu sou do filho, e se sou do filho, sou do pai. Deus quer ver o filho dele na minha vida e na sua vida, querido. Precisamos fazer valer este símbolo de fé tão lindo na nossa vida. O nosso batismo tem que nos lembrar que precisamos dia a dia assimilar a natureza do filho para alegrarmos o coração do Pai. A glória de sermos um. Por isso que eu gosto muito do texto de Colossenses, capítulo 1, no final do versículo. O final do versículo é fabuloso, de Filipenses, capítulo 1, que diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. A glória de sermos um, por intermédio dele, o texto que o pastor João leu no início, Efésios 4, 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra batismo aqui não tem a ver com forma, tem a ver com essência. E o único batismo aqui é o batismo que nós decidimos e que o Filho decidiu no Filho. O batismo é Cristo em nós. É nós estarmos atrelados na natureza do Pai. Você está comigo? Você entende isso? Por isso é muito mais do que uma forma. É muito mais do que um jeito. Eu, particularmente, isso também é minha decisão, esse negócio de água, para mim, podia ser de qualquer forma. Eu batizaria até com mangueira e sem água, meu filho. Não tem problema. Desculpa aí os presbíteros, irmão, por favor, não vou me levar para o conselho, tá certo? Mas, porque a grande questão é o que Deus já fez no meu coração. Quer mergulhar, mergulha. Quer jogar por cima, joga. Faz do jeito que quiser. O importante é ter sido regenerado no Espírito. O importante é ter o caráter do Filho no seu caráter. O importante é o Pai ver o Filho na minha vida. E o dia da celebração só é um testemunho do que está acontecendo em efervescência dentro de mim. Oh, glória! Por isso é um erro supor que o batismo nas Sagradas Escrituras sempre se refere ao batismo com água. O batismo nas Sagradas Escrituras é muito mais amplo do que uma forma. E é isso que eu quero, em nome de Jesus, que você entenda muito claramente. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, o batismo do Espírito Santo na nossa vida, formando um corpo. Qual é o princípio do batismo do Espírito? Tema do ano da igreja: unidade. O batismo do Espírito forma um corpo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Aqui está tudo a consumação do que eu acabei de dizer até agora. Todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É Cristo na nossa vida. E aí um texto fabuloso que eu li, inclusive no começo desse ano, quando eu cheguei aqui em Londrina para uma escola bíblica, acho que foi a primeira escola bíblica, a primeira vez que eu falei esse ano aqui, foi numa escola bíblica em janeiro, de Cornélios Justus, o fundador da Associação Bíblica Bereana. Ele disse algo fabuloso. Ele disse assim: o Filho de Deus se tornou no Filho do homem para que os filhos dos homens se pudessem tornar filhos de Deus. Vou repetir. O Filho de Deus se tornou no Filho do homem para que os filhos dos homens se pudessem tornar filhos de Deus. Identitariamente. Somos um com Ele. Pertencimento. Somos dEle. A única coisa que nós precisamos entender é que Jesus não se identificou com o pecado, mas ele se identificou com os pecadores. Não se identificou com o pecado, mas se identificou com os pecadores. Amém? Está comigo? Segunda e última lição. O que o batismo me ensina como implicações práticas e vivas para a minha vida? Se a primeira questão está na questão identitária, a segunda questão está na questão da obediência incondicional. O batismo me lembra o compromisso da obediência incondicional. O batismo me lembra que um caminho se abre rumo à obediência, e o versículo 15 do texto que nós lemos fala sobre isso. Versículo 15 de Mateus capítulo 3 diz: para cumprir toda justiça. E toda justiça só poderia se cumprir a partir do batismo de Jesus, naquele dia, por João, se tivesse o caminho da obediência. A justiça não seria cumprida se não houvesse obediência incondicional do Filho ao Pai. Diz o texto que ele foi contado com os transgressores. Diz o texto das Sagradas Escrituras que ele teve que tomar sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele precisou obedecer ao Pai, não tendo dolo, não tendo culpa, não tendo nenhum fruto de arrependimento, porque não tinha do que se arrepender, de obedecer ao Pai e dizer: agora você vai ser visto como eles. Mas Pai, ele poderia dizer, eu não fiz nada disso, me obedeça. Por que nós obedecemos? Já disse isso também. Nós não obedecemos por causa da ordem, nós obedecemos por causa da honra de quem dá a ordem. Eu não questiono a ordem, eu questiono a autoridade e a honra de quem deu a ordem. Então, a desobediência não é transgressão de uma lei, é anulação de uma autoridade sobre a minha vida. Eu digo que o que você fala não é importante, o que você diz não é digno de crédito, então eu não obedeço. Muitas vezes, só para deixar isso muito claro, e eu falo isso com os meus filhos, até falei isso com o Mateus hoje, disse assim para ele, filho, às vezes o papai pede para você obedecer, você não concorda com o papai. O papai às vezes pode estar até errado, mas você me obedece a princípio por causa que eu sou o seu papai. E se eu tiver errado, o seu papel é orar pelo papai para que Deus quebrante o meu coração, para que eu possa reconhecer meu erro. Mas a obediência não está atrelada à ordem, filho. A obediência está atrelada à autoridade de quem deu a ordem. Então, se isso é muito claro para mim no que diz respeito a Deus. A ordem pode ser dura, a ordem pode ser difícil, mas eu obedeço porque ela vem de Deus. Entende isso? Ela vem de Deus. E eu obedeço por causa disso. E Jesus precisou obedecer ao Pai, porque ele foi o varão obediente. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, lá a partir do versículo 11, que ele foi obediente até a morte. E a morte da cruz. O último batismo de Jesus, para mim, foi o próprio sangue dele sendo derramado no próprio corpo dele e a partir do corpo dele atingindo a minha vida e a sua vida. Ele foi batizado com o seu próprio sangue para que eu e você pudéssemos ter vida. Por isso, queridos, Jesus disse isso de uma forma clara. Olha Lucas capítulo 12, versículo 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustia até que ele venha se cumprir. Essa obediência não é fácil. Obedecer é difícil, obedecer é complicado, mas nós precisamos ser obedientes. Obediência não se discute, obediência se cumpre. E o filho decidiu obedecer ao pai incondicionalmente, e ele diz, importa que eu seja batizado com um batismo que vocês não vão poder. E esse batismo é esse que eu acabei de dizer, a cruz, o sangue, o sofrimento que ele teria que pagar na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida e abundância. Só assim, eu e você poderíamos ter tido essa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje de dizer, Pai Nosso, meu Deus, meu Senhor, só por causa disso eu posso te chamar de irmão, só por causa disso eu posso te chamar de irmão, de irmã. Sabe por quê? Porque ele foi batizado com o batismo que só ele teria que ser. E esse batismo trouxe unidade, trouxe convergência e trouxe uma identidade de corpo e de família novamente para Deus. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, pensando nisso tudo que eu estou dizendo, nesse segundo ponto, qual é o maior desafio para mim? É que para eu obedecer, eu preciso entender que tem que haver um caminho de morte na minha vida. E para obedecer a Deus, eu preciso morrer para muitas coisas. Como eu disse para o Mateus, volta a usar o meu filho como o meu case. Às vezes você tem razão, mas ore pelo papai naquele momento, morra naquele momento para não brigar, para não contender, para que Deus mostre. Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo... Estou falando uma coisa bem particular, tá certo? É o meu exemplo. Porque eu só tenho que obedecer. E para obedecer, eu não tenho que discutir. Eu não tenho que brigar. Eu não tenho que contender. Eu preciso morrer. E o batismo me lembra que eu morri para muitas coisas que eu não deveria viver. E que eu devo permanecer vivo para as coisas que eu devo viver. Para mim, uma das coisas mais difíceis na vida cristã não é morrer para Cristo apenas, é viver em Cristo. Porque viver para Ele é não viver para mim. E como é difícil não viver para mim, viver para Ele. Será que você passa por isso? O batismo me lembra que o caminho da obediência é um caminho que tem um ponto alto, tem um alvo. O caminho da justiça de João se chama Calvário. E é somente no Calvário que eu e você podemos entender a importância desse batismo na nossa vida, trazendo mudança, trazendo transformação no meu caráter, no seu caráter. é só no Calvário que a gente pode viver em unidade. Porque se não for no Calvário, a gente não consegue morrer para muita coisa. E se a gente não morrer, a gente briga, a gente contende, a gente se divide. Então, o batismo de Jesus me lembra o caminho da obediência. E se tem uma crise que nós vivemos, essa geração que já anuncia, e eu estou concluindo, a volta do Messias, eu penso que nós somos uma geração muito desobediente. Vou começar por esse que vos fala que não é melhor, e eu não quero jogar um peso sobre as tuas costas que eu já não esteja carregando nas minhas. Como é difícil morrer para algumas coisas. Mas se eu quero celebrar a glória desse meio da graça chamado batismo, eu preciso entender que o batismo gera um caminho de obediência. É muito mais amplo do que uma forma. Não foi só no dia lá que o pastor jogou, no ano de 1988, que eu me batizei adolescentezinho, na minha cabeça. Foi a decisão, aquele dia que eu tomei, de morrer. E eu confesso para vocês que aquele meu batismo foi muito mais religioso do que verdadeiro. Que eu estava vivo para muita coisa. E tem coisa que eu ainda não morri. Então, o batismo me lembra, como meio da graça, que eu posso desfrutar de algo sobrenatural na minha vida, de algo tremendo, de algo maravilhoso. Mas a primeira coisa tem a questão da identidade. Eu preciso me identificar com o filho, e o pai precisa identificar o filho em mim. Quer ser um bom marido? Deixa você ser identificado como marido em Cristo. Quer ser um bom filho? Deixa você ser identificado como filho em Cristo. Quer ser um bom cidadão, um bom cristão, que as pessoas vejam mais Jesus em você do que qualquer outra coisa. O batismo nos lembra, para encerrar, para quem ou o que nós morremos e para quem ou o que nós queremos viver. Para quem nós morremos e para quem nós queremos viver. Fui muito desafiado por essa palavra, queridos. Palavra difícil para mim. Difícil. Mas eu quero celebrar os meios da graça na minha vida para eu não viver em desgraça. E eu não quero minimizar o fator de algo tão grande. Foi tão bom estudar sobre isso para trazer a dimensão ampla, sui generis e maravilhosa do que aconteceu na minha vida. Eu espero, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de renovação. Uma noite, de vez, a gente dizer agora para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se identificou comigo, sendo eu do jeito que eu sou. Obrigado porque o Senhor me ama de uma forma que ninguém poderia me amar. Obrigado porque o seu primeiro batismo foi nascer para morrer por mim. E no dia que eu me batizei, Senhor, talvez eu não me dei conta disso e eu não tenho vivido a sua identidade na minha identidade. Talvez hoje seja um dia para a gente dizer assim: Senhor, para cumprir o caminho da justiça, o Senhor precisou morrer. E talvez eu esteja vivo para muita coisa que eu deveria morrer, que o Senhor morreu por mim. Eu quero celebrar a glória desse meio da graça, morrendo para coisas que eu preciso morrer. Eu queria orar por nós. E se você quiser fazer essa oração, curve a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos e fale com Deus. Hoje é dia de celebrarmos esse meio da graça, de uma forma maravilhosa, ampla e genuína. Esse meio tão maravilhoso que nos alcançou sem nenhum tipo de mérito. Então é um tempo nosso com Deus. Faça isso agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, numa das ocasiões que o Senhor estava com seus discípulos orando ao Pai, o Senhor disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero, Senhor, talvez agora de uma forma individual minha, primariamente, dizer obrigado pela tua palavra. Porque a tua palavra trouxe luz a áreas obscuras da minha vida. Obrigado por esse meio da graça tão maravilhoso que me alcançou, que me lavou, que me regenerou, que imergiu na natureza do teu filho, Senhor. E hoje eu não sou mais eu. Hoje eu já não sou mais quem eu era. E caminho para não ser mais quem eu não devo ser e ser quem quer que eu seja na tua presença. Mas ajuda-nos, Senhor, a não fazermos dessas ações tão lindas, disponíveis e disponibilizadas por ti, meros atos religiosos, vazios e sem nexo. Ajuda-nos a compreender a dimensão identitária do batismo. Nós queremos que o Senhor veja o teu filho em nós. Tira o que não é nosso e coloca aquilo que é teu, Senhor. Ah, Deus. Mas também, Senhor, ajuda-nos a entender o caminho da justiça. O caminho que foi aberto. Ajuda-nos a morrer para o que devemos morrer. E não queremos viver mais para isso. Porque se temos tido práticas, Senhor, recorrentes, nós não estamos desenterrando defuntos, porque cremos que a morte é uma vez. Nós estamos apenas retomando o que já estava vivo dentro de nós. Por isso, Senhor, nos ajude a matar dentro de nós tudo aquilo que é contra o que o teu filho é em nós, oh Deus. E ajuda-nos a celebrar esta graça tão maravilhosa, preciosa, irresistível, única. Essa graça que alcançou pessoas como nós. Obrigado, Senhor. Porque vamos sair daqui nos sentindo amados, nos sentindo, Senhor, atraídos para ti. Porque é só em ti, Senhor, que encontraremos a fonte de vida. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém.